Amém, queridos bem-aventurados, Jesus é o Senhor. Hoje, 23, domingo, dia maravilhoso, aqui na nossa cidade, aliás, no nosso país, né? Estão comemorando o carnaval, as pessoas se entregando mesmo à carne. Mas graças a Deus temos a igreja para nos entregar ao Espírito. Hoje, tá, nesses dias, essa semana está tendo conferência em Sumaré. Graças a Deus as mensagens estão sendo transmitidas pelo YouTube. Isso é maravilhoso, usar a tecnologia para intensificar o alcance da palavra de Deus. Muito desfrute mesmo. O Senhor está nos preparando para a sua vida. Realmente as palavras são para nos deixar prontos mesmo para o Senhor nos colher como os primeiros a amadurecerem. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor precisa, o Senhor está liberando todas essas palavras porque Ele precisa de nós. É por meio de nosso dispor, da nossa disposição em cooperar com Ele que Ele vai vir mais rápido. Podemos apressar a vinda do Senhor. Hoje estamos no episódio 9. Episódio 9, Senhor Jesus. O episódio 9 tem o título de Perseverando na Oração. Senhor Jesus, precisamos perseverar. Vou aqui fazer um panorama do que nós já vimos, né? Lógico, primeiro explicamos o porquê do título da temporada, o mistério da oração. Mistério da oração é a unidade divina. Essa unidade divina tem características. Ela é totalmente... Uma das características dela é a interdependência de todas as partes, que agora não é só mais a Trindade, mas nós estamos incluídos nessa unidade. Então é uma interdependência maravilhosa, e a oração é também dentro dessa interdependência. Nós dependemos de Deus, nós dependemos de nós mesmos, e Deus depende de nós. Totalmente mutualidade. Dando e recebendo. Nós temos pouco para dar, mas podemos nos dar. E o Senhor tem muito para nos dar. E isso também entre nós. Por isso que devemos orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros. E também outra característica é que a gente vai tocar em outros momentos, mas é uma característica da unidade divina, os bens incomuns. Como a individualidade tende a acabar-se, nada é mais propriedade do eu, mas propriedade de todos. Senhor Jesus, então, o que é a oração? Isso eu expliquei no primeiro episódio, né? No segundo episódio, a gente já foi definindo bem melhor, de maneira meio mais ampla, o que é a oração. Oração, irmãos, é a fusão do coração de Deus com o coração do homem. É um dar e receber. A mente de Deus e a nossa mente se funde, os sentimentos de Deus, as emoções de Deus, a vontade de Deus. E esse sentimento, quando entra no nosso coração, ele tende a sair através de clamor, de uma oração audível. Primeiro é uma oração não audível, depois uma oração audível, que essa oração é a que vai fazer o braço de Deus mover-se. E ele vai mover porque dele já veio esse sentimento. Então a gente viu que sem oração Deus fica parado, porque ele se submete a essa própria regra da unidade divina. E a gente viu que a oração em concordância para Deus tem muito valor, porque se encaixa mais ainda dentro da questão da unidade. A unidade do corpo de Cristo, dos membros vinculados, Senhor Jesus. E vimos que o eu é inimigo da oração. Porque o inimigo quebra o pilar principal. Aliás, que o eu, o ego, quebra o pilar principal, que é esse grande nós, Deus e os homens, busca o próprio interesse. E vimos que a oração abre caminho para Deus operar. Deus, o grande Deus Todo-Poderoso, ele para operar precisa que nós abramos espaço. É como se nossas orações fossem o trilho e ele o trem. Embora o trem muito potente, sem um trilho não vai a lugar nenhum. Vimos que uma vida de oração não é muitas palavras e muitos pedidos e muitos momentos para orar. Não. É muito além disso. Oração é buscar a vontade de Deus. É buscar entrar no coração de Deus. E vimos a batalha espiritual. Vimos que quando o ciclo se fecha, as estruturas do Império das Trevas é abalado. E ele de volta quer nos fazer parar de orar. Quer barrar o operar de Deus por meio de nós. E muitas vezes nos ataca na nossa vida particular, na nossa família, enfermidades, mas devemos permanecer. E hoje vamos falar ainda desse permanecer, desse perseverar. Muita coisa está em jogo. O bem-estar da nossa família, de nossos irmãos, está em jogo, está em nossas mãos. Então eu queria ler com os irmãos Efésios 6:18. Vamos lá aqui para Efésios 6:18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui tem a palavra súplica, oração. Aqui tem a palavra vigiando, perseverando. E no final diz por quem? Por todos os irmãos. Por todos os irmãos que estão dentro do nosso circo de relacionamento. Também, Timóteo, 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Aqui, já não é nem mais só pelos irmãos, mas de todos os homens. A Bíblia revela a vontade de Deus, revela o coração de Deus. Uma das maneiras de nós entrarmos no coração de Deus é buscar a sua vontade através da palavra. Toda vez que entendemos a palavra, o entendimento de Deus é mesclado ao nosso entendimento, de alguma maneira maravilhosa. Senhor Jesus, e além disso, podemos estar sempre buscando a intimidade com o Senhor, mantermos nossa comunhão com Ele, sem nenhuma barreira. E isso, o Senhor vai revelando sua vontade para nós. Senhor Jesus, Deus, irmãos, Ele atua de acordo com os princípios que Ele mesmo estabeleceu. E a oração está totalmente dentro dos princípios da unidade divina, tão abordada nos escritos de João, a qual nós estamos vendo agora com mais profundidade. Quatro passos existe nessa mutualidade com Deus, característica da unidade divina, nesse dar e receber. Primeiro, amados, o primeiro passo é o nosso estado de quietude, que é um tipo de oração, pois comunica para Deus que queremos ouvi-lo, comunica a Deus que queremos que Ele revele seu pensamento no nosso, que comunica a Deus que queremos que Ele nos use na sua obra, dando-nos força, perseverança, nos guiando. Nosso estado de quietude vai comunicar isso a Deus. Esse é o primeiro passo. Isso aqui a gente viu muito no episódio anterior, na temporada anterior, buscando intimidade com o Senhor Jesus. É por meio da intimidade. O segundo passo é que Deus nos vê, se sente atraído por nós, nossa rendição atrai Ele, nosso estado manda um sinal para Ele que atrai Ele como um imã, e Ele concede para nós seus pensamentos, suas emoções, sua vontade. Ele concede por meio do seu Espírito que mora dentro de nós, que é um conosco. Senhor Jesus, então, nós passamos a orar por esse sentimento de Deus, em resposta ao que Ele nos revelou. Esse é o terceiro passo. O quarto passo é Deus ouvindo o nosso clamor, a nossa oração, e agindo para realizar a sua vontade. Ó Senhor Jesus, nessa temporada atual, nós queremos focar nesse terceiro ponto, onde nós oramos, nós passamos a clamar e orar pela vontade de Deus. A nossa oração é uma resposta ao encargo de Deus. Se não for uma resposta ao encargo de Deus, nossa oração não tem valor nenhum. Mas se tiver essa interdependência e essa mutualidade, onde nós oferecemos para Ele um coração aberto, disponível, depois Ele revela para nós o seu sentimento, e depois nós mandamos de volta para Ele nossas súplicas, pela vontade dEle mesmo, e em último Ele vem realizando tudo. Esse dar e receber, isso sim move céus e terra. Esse é o princípio do encargo da oração. Esse encargo está permeando toda a obra de Deus. Senhor Jesus, todas as coisas, toda a obra de Deus é iniciada nele mesmo. Em algum momento chega até nós, porque nós buscamos a sua vontade. E aí em seguida nós clamamos e ele faz na sequência a realização das coisas. Não podemos ser negligentes na nossa parte. Devemos nos dispor buscando a oração, buscando a vontade de Deus e depois clamando em comunhão com os santos, em harmonia com no máximo possível que nós pudermos ter concordância. Ó Senhor Jesus, também queria ler com os irmãos Isaías 62, versículos 6 e 7, também muito rico, podemos acrescentar. Senhor Jesus, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descansareis, nem deis a ele descanso até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O Senhor mesmo, ele põe guardas, né, ou vigias, que de noite e de dia clamam. Clamam a quem? Ao próprio Deus. É o Senhor que coloca eles lá, para que eles clamem a Deus. Então, se o Senhor colocou eles lá, o Senhor já disse o porquê colocou eles lá. E aí eles clamam a Deus. E fazem Deus lembrar, né? Eles mesmos não descansam e não dão descanso a Deus até a obra ser realizada. Então, você vê que está tudo em concordância ali. Eles sabem que o Deus colocou eles ali, eles sabem qual é o papel deles. O papel deles é clamar de volta a Deus. Deus poderia fazer sem precisar criar todo esse arranjo, né? Já que Deus quer fazer, e já que Deus pode fazer, por que ele não faz direto? Por que ele coloca os guardas lá e diz, olha, vocês vão ficar me clamando, né? Porque a gente já viu, tudo agora é por meio da unidade divina. E Deus, ele se submete a depender de nós, para que nós já hoje, nessa era, aprendamos a viver nessa unidade divina. Ó Senhor Jesus, eles não se cansam de clamar, aqui é uma característica, é o clamor. Não é? A oração aqui já não é aquela oração silenciosa, de íntimo, de sentimento interior, é uma oração falada. Senhor Jesus. E eles só param de clamar quando a obra é realizada. Irmãos, quando falamos de oração, falamos do mundo espiritual sujeitando o mundo físico. O mundo físico, o mundo espiritual tem muito mais peso que o mundo físico. Eu já vi cristãos tendo dúvidas com respeito à oração, não sabendo qual é o peso da oração. Tem uma frase que ela é errônea. Não é nem uma frase, é um ensinamento. Diz assim, quando alguém vai ensinar e diz assim, ó, pessoal, temos que orar e agir, veja bem. A palavra oração tem ação no final. Então, ore e haja. Senhor Jesus, essa palavra, irmãos, ela não está adequada. Porque parece que a oração, o falar, o clamor não é o suficiente, então eu tenho que ir lá e mexer as coisas, eu tenho que fazer a ação. Não é, tá errado. A oração, ela é capaz de tirar uma montanha de um lugar e colocar em outro, como Jesus disse, desde que você creia que você recebeu ela de Deus, desde que Deus tenha falado para você. O profeta Elias orou para não chover durante um período, 3 anos, eu acho, era 3 anos e meio, e não choveu. José orou e a terra parou de girar, o céu ficou fixo. Moisés ordenou e o mar se abriu. Tudo isso porque eles tinham recebido dentro deles o sentimento. Então, quando você lê Hebreus 11, 3, eu vou ler para vocês, você vê que o mundo físico veio a existir do mundo espiritual. 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A palavra de Deus aqui é Cristo, é Jesus, Ele é a palavra. Deus falava, haja luz. Aí Jesus ia lá criando a luz. Haja isso. Jesus ia lá já criando. Tudo feito pelo invisível. É essa mesma palavra aqui que é revelada no nosso coração, que passa a sair pela nossa boca em forma de clamor. Essa é essa mesma palavra. Subjuga as coisas, move as coisas, opera poderosamente, muito mais que a força do nosso braço, da nossa mão, do nosso corpo, do nosso entendimento, dos nossos planos, das nossas estratégias. Nesse mundo invisível é que Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Então, o nosso clamor, baseado no sentimento de Deus, é capaz de realizar grandes coisas. Creia nisso. No universo existem três vontades: a de Deus, a do homem e a de Satanás. Tanto Satanás como Deus, eles querem unir-se, que a nossa vontade se una a deles. Satanás escraviza o homem pela força e pela mentira, enquanto Deus quer que nós entremos na vontade dele, baseado na verdade de que fomos criados para ele, e que fora dele tudo é vazio, tudo é vão. Senhor Jesus, e através da união da nossa vontade com a vontade de Deus, é que Deus destrói Satanás. Senhor Jesus, vou ficando por aqui, mas a gente vai ouvir um hino, o hino S94, o título é Comissão Final. Depois, vamos louvar o hino S97, Um Lugar de Oração. E eu não vou orar dessa vez, eu vou falar o hino.
Oh,
Amém, irmãos. O hino S97, um lugar de oração. Senhor Jesus, a estrofe 1 diz assim: hoje o Senhor nos vem chamar para vidas restaurar. Eis o forte encargo que Ele nos deixou. Nosso coração se alegrará e nossa casa se abrirá e se ouvirá do nosso interior. Qual o sentimento do nosso interior? É o coro, ó. Faz da minha casa um lugar de oração, amém? Faz da minha casa um lugar de oração, Senhor, onde Teu amor encontre plena expressão. No fluir da vida que nos leva a resgatar os que são Teus, amém, Senhor. O Senhor quer resgatar, ó Senhor Jesus, os homens, por isso que devemos orar pelos homens. Restaurar as famílias, sendo a primeira família a ser restaurada a nossa, para servir de testemunho. Restaurar famílias para viver o reino Teu. Vem, Senhor, guardar-nos com amor, com a unção nos confirmar. Tal mover trará muitas vidas luz, e nossa oração irá mudar toda casa e lugar que pois confessarem o Senhor Jesus. Amém. Este é o tempo, irmãos, em que o Senhor quer nos aperfeiçoar. Por isso que você está ouvindo esse episódio. Equipar-nos para o mundo que há de vir. O Senhor quer nos equipar para o mundo que há de vir. Ó Senhor Jesus, e com Ele reinaremos no porvir. Faz agora, não só a minha casa, mas a minha vida um lugar de oração, onde Teu amor encontre plena expressão. No fluir da vida que nos leva a resgatar os que são Teus, restaurando as famílias para viver o reino Teu. Para o governo que há de vir, nos prepara o Senhor. Em triunfo sempre nos conduzirá. É o tempo de edificar, ei-nos hoje ao seu dispor, as nações em breve vamos governar, ó Senhor Jesus.
Minha casa um lugar de oração, onde Teu amor encontre plena expressão. No fluir da vida que nos leva a resgatar os que são Teus, restaurando as famílias para viver o reino Teu. Restaurando as famílias para viver o reino Teu. Vem, Senhor, ganhar-nos com amor, com a unção nos confirmar. Tal mover trará muitas vidas luz. Nossa oração irá mudar da casa e lugar, que pois confessarem o Senhor Jesus. Faz da minha casa um lugar de oração, onde Teu amor encontre plena expressão. No fluir da vida que nos leva a resgatar os que são Teus, restaurando as famílias para viver o reino Teu. Restaurando as famílias para viver o reino Teu.
Este é o tempo em que o Senhor quer nos aperfeiçoar, equipar-nos para o mundo que há de vir. Se fiéis, prudentes nos achar, os seus bens nos confiará, e com ele reinaremos no porvir. Para o governo que há de vir, nos prepara o Senhor, em triunfo sempre nos conduzirá. É o tempo de edificar, eis-nos hoje a seu dispor. As nações, em breve vamos governar.
Faz a minha vida um lugar de oração, onde teu amor encontre plena expressão. No tu e na vida que nos leva a resgatar os que são teus, restaurando as famílias para viver o reino teu, restaurando as famílias.